Olá, começa agora mais um Assunto de Estado. E no programa de hoje a gente vai falar sobre direitos humanos, liberdade religiosa, combate ao bullying, entre outros temas. E para conversar comigo, a nossa convidada de hoje é a senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal. Bem-vinda, senadora.
Prazer, Sérgio. Obrigada pelo convite. Eu estava ansiosa para vir a este programa.
Para a gente começar então, senadora, uma das suas principais bandeiras, que são os direitos humanos, a gente vai começar aqui falando de um dos projetos de lei da senhora que prevê a prorrogação por 120 dias da licença maternidade em caso de famílias com bebês prematuros. Qual que é o impacto em bem-estar e saúde para essas famílias caso seja aprovado o projeto?
Eu venho da pauta há muito tempo de proteção da mulher e da criança. E esse projeto, ele faz um diálogo com a mulher e com a criança. Eu estive numa roda de conversa recente com mulheres aqui no DF que falaram, às vezes a gente fica 5 meses na maternidade com um bebezinho prematuro e quando a gente sai da maternidade, já venceu a licença maternidade. A gente volta para casa com um bebê muito pequenininho. Lembra que no hospital o bebê tem todo um suporte de nutricionista, enfermeiros, médicos. Quando ela vai para casa com aquele bebê que ganhou peso, é o momento que ela mais precisa ficar com o bebê, porque ela não vai ter o apoio dos profissionais da saúde. É ela, o bebê e a família. A família não está pronta. Lidar com o prematuro não é fácil. E muitas mães, quando voltam para casa, é o dia de começar a trabalhar de novo. Então, o projeto de lei vem para corrigir essa lacuna na lei. Já temos julgado semelhante nos tribunais de que quando a mulher sair da maternidade, ela ainda vai ficar em casa no mínimo mais 120 dias com essa criança. E aí, isso está perguntando, mas isso você vai falir os empresários? Não. Porque essa mãe, quando ela volta para o trabalho e sabe que o prematuro está em casa com uma babá que não tem especialização ou com a mãe dela ou um parente, ela não é uma profissional que se entrega ao trabalho. Ela vai estar em constante conflito e ela vai estar o tempo todo preocupada com o bebê e o bebê pode adoecer. Então, a gente mantendo essa mãe em casa, depois da alta hospitalar, mantendo ela mais um período em casa, com a licença maternidade, com seus ganhos garantidos, nós vamos estar beneficiando o empresário, que quando essa mulher voltar, vai voltar forte, vai voltar feliz. Nós vamos estar protegendo a saúde do bebê, a saúde mental dessa mãe. Então, a gente vem aí para atender, no mesmo projeto de lei, o bebezinho prematuro, e a gente vem aí atender a mãe do bebê prematuro, a família como um todo.
E outro projeto de lei de autoria da senhora prevê a perda do cargo, função pública e mandato eletivo de praticantes de crimes sexuais contra crianças, adolescentes, mulheres ou pessoas com deficiência. Além disso, prevê também o afastamento dessas pessoas por até 5 anos após o cumprimento de pena.
Sim.
Conta para a nossa audiência o que muda em relação à realidade atual, caso seja aprovado esse projeto também.
Nós temos criminosos sexuais que, às vezes, a pena é pequena. Ele é enquadrado numa pena pequena. Aí ele cumpre uma pena de 6 meses, ele cumpre uma pena, às vezes, de prestação de serviço, depende da tipificação do caso. Aí essa pessoa faz um concurso público para trabalhar em escola. E ele faz o concurso público e ele assume um cargo numa escola. Nós temos estudos científicos que apontam que o criminoso sexual, ele é reincidente. Então, a gente vem com o projeto de lei que, mesmo no caso de concurso público, ele não vai tomar posse até 5 anos depois do cumprimento da pena. Isso está causando uma certa discussão, porque a senhora vai eternizar uma pena? Não. Vou só aumentar mais 5 anos para ele. Porque a gente não pode admitir que um criminoso sexual, quem cometeu violência contra a mulher, vai trabalhar na delegacia da mulher. Quem cometeu uma violência contra a pessoa idosa, um estuprador de uma mulher idosa, e trabalhar numa ILPI, e trabalhar num hospital que atende pessoas idosas. Então, o projeto de lei vem realmente para dizer, olha, nós não toleramos mais criminosos sexuais no Brasil. Acabou, deu. Então, a gente está fechando o cerco. São várias medidas que têm sido construídas nos últimos anos, fechando o cerco contra o criminoso sexual. A violência contra a mulher, a violência contra a criança, a violência contra a pessoa idosa. E detalhe, a violência contra sexual contra a pessoa com deficiência. Eu não sei se você sabe, nós temos muitas pessoas com deficiências, homens e mulheres, que são vítimas de violência sexual. E a gente muitas vezes descobre a violência sexual contra uma mulher com deficiência quando ela está grávida. Contra uma menina com deficiência quando está grávida. Mas é recorrente o número de violência sexual contra pessoas com deficiência, homens e mulheres, e contra idosos. E aqui eu quero falar, homens e mulheres cometem violência sexual contra vulneráveis. Então a gente veio aí para dizer, ó, não tem cargo público, nem nomeação. Sabe lá o vereador no interior que toma posse e quer trazer ali seus aliados para virem para o seu gabinete, trabalhar na Câmara? Acabou. Nós vamos olhar a ficha criminal. Se cometeu violência sexual contra homem, contra mulher, criança, pessoas vulneráveis, não vai tomar posse. Nem como indicado, comissionado ou até mesmo concursado.
E até mesmo eleito, né? Isso gera
claro,
também...
Claro, eleito. É, né? O cara cometeu um crime sexual. Vai fazer o quê como parlamentar? Acabou. A gente vai fechar o cerco realmente.
Isso gera um paradoxo com quem defende reintegração social de quem já cumpriu pena. E também uma incongruência que seria, como a senhora mencionou algumas, né? De uma pessoa que cometeu um crime sexual contra uma criança, passa num concurso para ser professor de uma escola. Como tratar esse dilema?
Ou então passa num concurso para ser motorista de ônibus escolar. Uhum. Tá? É, e a gente vai deixar essa criança vulnerável na mão dele. Eu acredito que o ser humano pode ser reintegrado na sociedade, eu acredito na transformação do homem, eu acredito por vários motivos, mas que ele vá se reintegrar capinando, que ele vai se reintegrar no serviço pesado, que ele vá se reintegrar em outra área, mas não tendo acesso a vulneráveis. O projeto de lei não vem dizer assim, a gente quer essa pessoa excluída da sociedade, não. Eu não estou preocupada com ele, eu estou preocupada com as possíveis vítimas. Alguém tem que falar em nome das vítimas, e eu estou falando em nome das vítimas. Então, somente isso, quer se reintegrar? Vai trabalhar no shopping, vai trabalhar em outro lugar, mas com criança, não. Com mulheres, não. Com pessoas idosas, não. Não vamos deixar um criminoso sexual ter acesso aos vulneráveis no país.
Agora, senadora, outro tema que gera muita polêmica é a questão da relação do Estado com a religião. A senhora é pastora evangélica, defende a liberdade religiosa garantida pela nossa Constituição. E a gente tem aqui algumas informações do relatório da Unesco, divulgado no ano passado, sobre casos de intolerância religiosa no Brasil. A gente vê aqui um dado que chamou muito a nossa atenção aqui, que é o crescimento de denúncias de intolerância de 2020 para 2021, que quase triplicou no Brasil. E também outro dado que chama atenção é o próprio ranking aqui de casos de denúncia por matriz religiosa. Em primeiro lugar, a que mais sofre em casos de intolerância é a matriz africana e, em segundo, a matriz evangélica, da qual a senhora faz parte, né? Denominação. Queria saber, na opinião da senhora, o que fazer para que haja mais respeito e harmonia entre os diferentes grupos religiosos e como deve ser a relação do Estado com a religião?
Quando eu fui ministra de Direitos Humanos, eu trabalhei muito para ampliar os canais de recebimento de denúncias sobre intolerância religiosa. O nosso Disque 100, na época, ele chegou em forma de WhatsApp, em forma de Instagram, em forma de aplicativos de mensagens. Nós estendemos os canais de comunicação para que todo mundo denunciasse. E a gente falava de liberdade religiosa no Brasil e de intolerância religiosa no Brasil. Ela existe? Existe. Eu vou te dar um exemplo que está aqui na sua frente. Eu sou muito atacada por conta da minha fé. Quando eu fui chamada para ser ministra de Direitos Humanos, houve uma resistência por alguns segmentos dizendo: uma pastora não pode ser ministra de Direitos Humanos. Por que não? Por que esse problema comigo por eu declarar publicamente a minha fé? Eu fui objeto de ridicularização, eu fui atacada, eu fui humilhada, eu fui agredida. Inclusive, uma experiência de fé minha. Eu contei numa igreja uma vez a minha história de experiência de fé aos 10 anos de idade. E todo mundo tem que respeitar a fé de uma criança. E essa minha história de experiência de fé, em que eu conto que eu tive um encontro com Jesus e... se vocês não tiverem encontro com Jesus e não acreditam nisso, ok, mas respeite uma criança que acreditava no que estava acontecendo. E eu contei essa minha experiência, que alguns querem dizer que eu sou louca, que eu sou maluca. Eu virei a ministra maluca do pé de goiaba, porque o meu encontro com Jesus, ele foi inusitado, ele foi incrível. Eu estava em cima de um pé de goiaba aos 10 anos de idade, no dia que eu ia me suicidar. E por que que eu tentei suicídio aos 10 anos de idade? Porque aos 6 anos de idade eu fui barbaramente estuprada. Entre 6 e 10 anos eu passei por momentos de muita dor e sofrimento. Eu sei o que é uma menina vítima de violência sexual. Eu sei o que é uma criança vítima de violência. Aos 10 anos eu não suportava mais as minhas dores internas, eu ia me matar. E nesse momento que eu estou em cima de um pé de goiaba, e eu era uma menina cristã, eu vim de uma comunidade cristã, eu chorava muito. E nesse meu desespero, eu tive um encontro com Jesus. Foi a minha experiência de fé, a minha experiência espiritual. Riram de mim que eu era a maluca do pé de goiaba e que eu não podia assumir como ministra de direitos humanos, porque eu declarei publicamente uma experiência de fé na infância. Então, isso acontece no Brasil. A gente sabe que as religiões de matrizes africanas têm lá muita perseguição, a igreja evangélica tem perseguição, mas a gente vê também no Brasil muita gente falando do Islã, a gente vê no Brasil muita gente falando do budismo, a gente vê muita gente questionando algumas seitas, algumas religiões que surgem aí. E o Brasil é uma nação que está lá garantido na Constituição a liberdade religiosa. Então, o que nós temos que fazer? É cada vez mais receber as denúncias, tratá-las como muito sérias e fazer o enfrentamento. Mas fazer o enfrentamento com seriedade, chamando todo mundo para uma conversa, chamando todos os atores que estão envolvidos nessas agressões de intolerância religiosa para uma conversa. Se precisar, aumentar a pena, se precisar, penalizar. Mas em situações como essa, eu não sei se é a pena, se é aumentar a pena é que vai resolver, ou se nós vamos ter que fazer uma grande conversa com o Brasil lá na escola. Lá na escola, com as crianças, o respeito à crença, a liberdade de fé. E aqui, Sérgio, eu quero deixar claro uma coisa. Eu não quero só ter liberdade de culto. Eu não quero ter a liberdade de falar de meu Jesus apenas dentro da igreja. Eu quero ter a liberdade de estar num programa desse e dizer, sim, eu me relaciono com Jesus e eu tenho muito orgulho disso, sem ser censurada. Então, eu quero liberdade de expressão de fé, que vai além da liberdade de culto no Brasil. E o que nós temos que fazer? Vamos denunciar todas as intolerâncias, as nossas crenças e a nossa liberdade de expressar a nossa fé.
Outra pauta que a senhora vem atuando de uma forma destacada é a questão do combate ao feminicídio. Em uma declaração recente aqui na casa, a senhora mencionou que o combate ao feminicídio une todas as mulheres do Senado e da Câmara dos Deputados. O que falta para essa pauta unir também os homens no combate a esse crime?
A sociedade vai ter que vir como um todo no enfrentamento à violência contra a mulher. Mas a gente está num momento, Sérgio, que as pessoas estão começando a compreender o que é a violência contra a mulher. Até 30, 40 anos atrás, a violência psicológica contra a mulher, ela não era enfrentada. A gente precisou tipificar, trazer para uma tipificação criminal a violência psicológica para as pessoas entenderem que muitas vezes uma palavra dói muito. A violência psicológica contra a mulher, ela machuca, ela pode destruir uma mulher, e quando se destrói uma mulher, se machuca toda uma geração. Então a gente está falando hoje, nós estamos começando a conversar com o Brasil sobre todas as formas de violência contra a mulher. A violência patrimonial, a violência psicológica, a violência política que acontece muito contra a mulher. Então nós estamos conversando com o Brasil. Esse momento das pessoas perceberem, epa, isso é violência. Importunação. Eu tenho 60 anos, fiz 60 anos agora em março de 2024. Eu andei de transporte público muitos anos, tá? Muitos anos. Quantas vezes eu fui importunada em transporte público? Aos 13, 14, 15 anos. A importunação, ela existe. A importunação sexual existe. Tivemos que tipificar esse crime. Grandes shows, grandes eventos, carnaval, em qualquer lugar, transporte público, encostou, importunou, é crime. Nós precisamos tipificar para as pessoas entenderem que a importunação sexual é crime e vai para a cadeia. E a gente vai ter que falar mais sobre isso. Então, eu entendo que a gente está num momento que as pessoas estão começando a se conscientizar que existia na sociedade brasileira violências muito veladas, que agora a gente está dizendo, epa, isso é violência. E a gente tem que ter esse diálogo. Mas acho que a gente vai enfrentar o feminicídio, a violência sexual, a violência física, a violência psicológica, todas as modalidades de violência contra a mulher, começando muito cedo. Eu, quando ministra, e eu tenho trabalhado muito com algumas cidades no Brasil, da gente ter Maria da Penha Vai à Escola. Um projeto para a gente falar com o menino, com a menina, lá na infância, sobre a violência contra a mulher. E hoje eu tenho uma situação, Sérgio, que tem me preocupado muito, é que a idade do agressor está diminuindo muito. Nós estamos encontrando hoje adolescentes em namoros abusivos. Nós estamos encontrando casais de namorados com namoro abusivo. Muitas namoradas apanhando de namorados. Quando tu pega a idade, 17 anos. 16 anos, 18 anos. Então, por que a idade do agressor está diminuindo? E os pais não estão se dando conta disso. Então, nós também estamos trabalhando hoje com famílias, conversando com famílias. E aí, papai, você protege a sua esposa, mas como é que a sua filha está chegando depois que ela vai ao cinema com o namorado? Como é que a sua filha está depois que começou este novo relacionamento? Ela está triste? Ela não está comendo? Ela está tendo pesadelos? Para os pais ficarem de olho também, que as suas filhas, eles são homens protetores, protegem a família, mas às vezes as suas filhas estão em relacionamentos abusivos, estão em relacionamentos abusivos lá na adolescência, muito jovem. Então, a gente vai ter que falar muito sobre o assunto. Nós aqui no Senado somos 15 senadoras hoje, no exercício, 15 mulheres incríveis, de partidos diferentes, ideologias políticas diferentes, mas quando o assunto é mulher, a gente está grudada. E eu vou dizer uma coisa, e isso se estende à Câmara também. Então, assim, a proteção da mulher é uma pauta que une esquerda, direita. A gente pode ter uma visão diferente de como cuidar disso. Eu sou uma senadora conservadora, trabalhei essa pauta com um olhar conservador no Ministério. Já tem as outras que têm um outro olhar de como lidar com o assunto. Mas, no fundo, o que todo mundo quer, que todas nós queremos, mulheres protegidas. E aqui no Senado, a gente tem uma bancada que é uma resistência contra a violência contra a mulher.
Eu gostei que a senhora comentou sobre combate a violências veladas.
Sim.
O que vai ao encontro da minha próxima pergunta aqui. A senhora foi relatora do projeto que se transformou em lei, que incluiu o bullying e o cyberbullying no Código Penal e prevê multa e prisão para quem comete crimes contra crianças e adolescentes no ambiente escolar ou virtual. Em que medida a senhora considera que essa lei vai coibir a prática do bullying?
Deixa eu te falar, tipificando. Tá? Porque o bullying ainda é visto como uma brincadeira. É, os meninos estão zoando um com o outro. Não. O bullying é grave.
Era muito velado.
É grave. E nós estamos com uma situação, Sérgio, bem delicada no Brasil hoje. Nós temos adolescentes que se suicidam por causa do bullying. Nós temos uma geração hoje de jovens e adolescentes que não sabem muito lidar com conflitos, com seus próprios conflitos. Então, estão encontrando na automutilação e estão encontrando no suicídio a saída de suas dores. E a gente está vendo que é o bullying, o cyberbullying. Está provocando dores no Brasil. Então, a gente veio para tipificar. De uma forma muito pedagógica, atenção, e nós estamos conversando com os pais. Pais, vocês respondem também criminalmente. Nós estamos falando com administradores de grupos, de aplicativos, de mensagens. Nós estamos falando com as redes sociais. E aí a gente sai do bullying para o cyberbullying. Quantas pessoas estão sofrendo cyberbullying no Brasil? Quantos adolescentes estão mergulhados nesse universo? Então a gente veio com a lei para tipificar. É crime, vai responder por crime agora. Não vai ser só suspenso da aula, não vai ser só isso. Expulso da escola, vai responder criminalmente. Mas eu tenho a alegria de falar que eu escrevi essa lei. Lá em 2021, essa lei nasce na Câmara com o deputado Osmar Terra, eu escrevi, mas a lei também traz alguns dispositivos de proteção da infância. E eu confesso para você que nos últimos 20 anos, eu acho que essa é uma das leis mais extraordinárias na proteção da infância e na proteção dos adolescentes. Eu escrevi lá, tramitou, 22 foi um ano confuso, ano de eleição, pós-pandemia, 23, a gente conseguiu que ela fosse aprovada na Câmara e veio para o Senado. E aí, Sérgio, eu preciso falar dessa casa que eu pertenço hoje. Agilidade que ela foi aprovada aqui. foi incrível, incrível. De uma comissão para outra, foi menos de uma semana, ainda pedimos regime de urgência e passou por unanimidade. Eu fui relatora em uma comissão, mas ela passou por unanimidade. Essa casa tem dado essas respostas para a sociedade. Eu vou te falar que em 2019, eu era ministra, eu procurei essa casa, porque a gente precisava aprovar um outro projeto de lei, que é chamado Lei Vovó Rose, que cria no Brasil a Política Nacional de Prevenção ao Suicídio e Automutilação. Sabe em quanto tempo essa lei foi aprovada aqui nessa casa? 24 horas. Então a gente tem umas experiências que essa casa, por ser uma casa assim, o diálogo é mais certeiro aqui, a conversa é mais certeira. A gente tem muitos senadores que foram ex-governadores, que são ex-governadores. A idade, né? A idade também nos ajuda. Então essa casa tem dado respostas, e vou dizer para você, instantâneas e imediatas a alguns anseios da sociedade. Você não tem ideia da alegria que eu tenho de estar nessa casa agora como senadora, porque eu já tive muito tempo como assessora, agora como senadora.
E falando dessa casa e falando da senhora enquanto senadora da República aqui, ano passado, 2023, foi seu primeiro ano de mandato. Gostaria que a senhora avaliasse esse primeiro ano, cheio de projetos de lei que a gente já comentou ao longo do programa, e o que a população do Distrito Federal pode esperar dos próximos anos, como tem sido também destinar recursos do orçamento para atender a população do DF.
Como eu vim dos bastidores, eu também sou jurista, eu manuseio bem o regimento interno. Eu sei trabalhar as questões muito técnicas dentro do Senado. Então, eu estou aí em 9 comissões. Eu estou no partido que me deu a liberdade de estar em 9 comissões, mais o Conselho de Ética. Então, eu tenho trabalhado muito de uma forma muito técnica. Achavam que iam eleger uma senadora muito briguenta na tribuna. E essa senadora decidiu vir para a base. Vim fazer um trabalho aqui na base, nas estruturas, nas comissões. Porque as grandes discussões, na verdade, acontecem nas comissões, você sabe disso. Então, eu estou nas comissões fazendo o meu papel, o que eu prometi para o meu eleitorado. O que eu prometi para eles? Eu vou defender a vida humana, eu vou defender a criança, eu vou defender a mulher, eu vou defender os vulneráveis, eu vou trabalhar nessa pauta. E sou educadora também, estou na comissão de educação. Eu faço enfrentamento ao crime. Ao crime, de todas as formas, você sabe disso. Eu estou na comissão de segurança, mas eu estava no grupo da reforma tributária. Eu também entendo de economia. Então, eu estou trabalhando da forma que eu prometi. O Brasil está precisando de algumas respostas. E essa casa está tomando decisões que vão influenciar gerações. E eu estou fazendo parte desse processo. Claro, tem a busca do recurso para o DF, tem a busca das emendas, tem a busca da execução das emendas. Estou trabalhando a busca de recursos com o diálogo com a minha pauta. Por exemplo, eu trabalho com a proteção da mulher. Parte das minhas emendas foram para comprar viaturas no DF para a Polícia Militar, para o programa Provid, que protege mulheres. Então, eu estou fazendo o diálogo da alocação de recursos com as pautas que eu defendo. Mas eu preciso dizer uma coisa, nós estamos 200 anos dessa casa. E o DF tem 2 senadoras. Nós temos 3 estados no Brasil, 2 estados e o DF, que tem 2/3 do Senado que são mulheres. Nós temos o Mato Grosso do Sul, que nós temos lá a Soraya e a Tereza. Nós temos o Maranhão agora, com a nossa Ana Paula, suplente do ministro Dino, e a Elisiane. E o Distrito Federal, eu e Leila. E eu preciso celebrar isso nesses 200 anos. Por quê? Do reinado de Dom Pedro I até o governo Geisel, 150 anos, mais de 150 anos, não tinha uma mulher nessa casa. A primeira mulher chega nessa casa há 45 anos, em 1979. Então, eu quero que você entenda que para nós mulheres estarmos hoje comemorando os 200 anos com 15 mulheres em exercício, para nós é uma alegria muito grande. E ter estado como o meu, que 2 mulheres são senadoras. Então, assim, eu estou celebrando, mas eu quero, nos próximos, quem sabe, 205 anos, a gente não ser só 15, ser 30. Ser 40. Quem sabe daqui a pouco a gente ser mais que a metade. Então, nós estamos trabalhando um momento muito especial no Senado com a representação feminina. E olha que a nossa bancada dá muito trabalho. E agora somos uma bancada. Não somos só um grupo de senadoras. Nós somos uma bancada com orientação de voto. A gente senta no colégio de líderes, a gente decide, a gente está em tudo que é comissão. Então, nesses 200 anos, eu tenho que celebrar. Eu tenho que celebrar muito a participação feminina nesta casa revisora.
Muito bem, a senhora comentou dos 200 anos que o Senado está celebrando em 2024, além desse fato de ter a maioria da sua bancada, o Distrito Federal, em mulheres, representado por mulheres, gostaria que a senhora comentasse quais outros fatos para o Distrito Federal foram mais relevantes que passaram por essa casa ao longo desses anos de existência do Senado e como o Senado pode continuar atuando para representar o Distrito Federal da melhor maneira.
O Distrito Federal, ele é um distrito, mas com tamanho de estado em população. Nós já somos, a Brasília já é uma das cidades mais populosas do país. Nós somos um distrito com problemas de estado, necessidade de estado, angústias de estado. Os senadores do DF nos últimos anos trabalharam muito essas peculiaridades. A especificidade do DF, nós precisamos ser respeitados como uma entidade, uma unidade doente, né? Nós estamos aqui, é só o DF, não. Nós somos pujante, nós somos grande, nós podemos ser pequeno em território, mas nós somos extraordinários. O nosso povo é extremamente criativo, o nosso povo é extremamente competente, o nosso povo é extremamente generoso. Então, os senadores, o Senado teve um papel de cuidar do Distrito Federal, observando tudo isso, observando a especificidade do Distrito Federal. E eu venho com essa missão. E uma das missões que eu tenho, e os outros dois senadores também, eu tenho dois amigos no Senado, a gente estava lá na urna em situações diferentes, mas aqui há uma unidade entre os três senadores, é a autonomia do meu DF. O meu DF nunca vai competir com o Mato Grosso no agro. Não vai, nós não temos território para isso. O meu DF nunca vai competir com as grandes praias no turismo. O meu DF nunca vai competir com as grandes indústrias, não temos nem território para isso. Mas o meu DF pode influenciar muito no PIB nacional. O nosso povo pode produzir muito. Então, nós estamos trabalhando pela essa autonomia econômica do DF. Claro, lutando muito para manter o nosso fundo constitucional. Parte de nossas despesas no DF são mantidas com o fundo constitucional. Mas nós estamos trabalhando tanto para daqui a pouco a gente dizer assim, não precisa mais do fundo não. Nós somos autônomos, nós somos poderosos, nós somos ricos e estamos trabalhando. Eu tenho dedicado meu mandato pela prosperidade do DF, para o progresso do DF. E essa pauta acaba unindo toda a bancada federal. Os 8 deputados federais, mesmo aqueles que a gente pensa diferente lá na UNA, somos de aspecto político totalmente diferente, como aqueles que estão mais próximos. Então, a bancada do DF é uma bancada extraordinária. Eu estou muito orgulhosa de ser senadora pelo DF.
Senadora Damaris Alves, muito obrigada pela sua participação aqui no Assunto de Estado.
Obrigada e eu quero voltar.
Essa é a versão em podcast do Assunto de Estado, um programa da TV Senado também disponível em vídeo no nosso canal no YouTube ou no site senado.leg.br/TV. Se você prefere televisão, todas as segundas às 8 da noite. Até o próximo episódio.